Aleluia. Estamos ministrando o curso de maturidade no Espírito e essa é a primeira aula da nossa oitava matéria, que é a nossa herança em Cristo. E essa é a primeira aula, e nessa primeira e segunda aulas, nós vamos compartilhar algo a respeito de maldições em crentes. Uma das bênçãos extraordinárias do Evangelho, da graça, da nova aliança, é que toda maldição já foi cravada no Calvário, e você não tem mais que viver debaixo de maldição. Então, uma pergunta que as pessoas sempre nos fazem é isso: pastor, agora que nós estamos no Novo Testamento, nesse tempo da graça, ainda existe maldição? Um crente, nesse tempo da graça, ainda pode sofrer com maldições? Essa é uma pergunta justa. E o apóstolo Paulo, no capítulo 1 de Gálatas, ele faz uma advertência muito séria. Ele disse que qualquer um, inclusive ele mesmo, se de repente resolver perverter, distorcer a mensagem do Evangelho, virá sobre ele o quê? Maldição. Então veja, ele é o apóstolo da graça, está falando para crentes que vivem na graça, dizendo: não brinque com isso, o Evangelho não pode ser mudado, não misture o Evangelho com outra coisa, não misture o Evangelho com a lei, porque se você misturar, a maldição virá. Então as pessoas normalmente pervertem o Evangelho introduzindo lei. Normalmente as pessoas não seguem a lei, elas apenas misturam graça com lei. Então elas acreditam que são salvas pela graça, mas que depois de salvas, elas devem então, pelo esforço da lei, procurarem ser santas e agradarem a Deus. Mas Paulo diz, Gálatas 1, verso 6, admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo. Você foi chamado na graça, para a graça, para permanecer na graça. É o que Paulo está dizendo. E vocês estão passando para outro evangelho, o qual não é outro, porque não tem outro evangelho, senão que há alguns que vos perturbam e querem apenas perverter o evangelho. Então não tem outro evangelho, não existe outra mensagem. Ok? Às vezes as pessoas ficam desapontadas por uma razão ou outra. E eu recebi uma mensagem hoje de manhã, né, de um casal lá em São Paulo que perdeu o filho, tinha um filho pequeno, ficou doente, perdeu o filho. E aí eles mandaram a mensagem dizendo: nós estamos firmes no Senhor, mas questionamos a sua mensagem, a minha mensagem, porque nós fizemos tudo o que você falou e não aconteceu. Então preste atenção. A mensagem, em primeiro lugar, não é minha. Segundo lugar, se você questionar a mensagem e for atrás de outro, quer dizer, não tem outra. É que os irmãos acham assim: você escolhe qual mensagem você quer. Eu não gostei da mensagem do pastor Luiz, vou seguir a mensagem do pastor João, do pastor José. Entendeu? Não existe mensagem de pastor, existe a mensagem do Evangelho. Se o que eu estou falando é a mensagem do Evangelho, você não tem para onde ir. Para qual outra mensagem você vai? Não é? Então é preciso permanecer. Alguns querem perverter o evangelho, mas não existe outro evangelho. Como estão entendendo? E aí Paulo diz: mas ainda que nós, ou mesmo um anjo, eita, anjo do inferno? Não, anjo do céu, um querubim. Ainda que um anjo vindo do céu vos pregue evangelho que vá além, que inclua outras coisas, né? Além da que vos temos pregado, seja o que, meus irmãos? Anátema. Anátema significa maldição. Isso significa que ainda existem maldições no Novo Testamento. Se não existir nenhuma, pelo menos essa que existe. Tem uma, pelo menos, Paulo está dizendo. Então, nesses livros de quebra de maldição que você... Eu recomendo que você leia essas coisas para você conhecer. Então, nesses livros menciona-se muitas maldições, menos essa. Essa é a única que não é mencionada. Porque eles dizem que isso aqui é para pregador, não é para o crente. O pregador que está pregando, esse é que tem um problema. Mas preste atenção, quando você resolve escrever no seu WhatsApp alguma coisa, você virou pregador. Quando você resolve escrever no seu Facebook, né, uma postagem que você achou legal, você virou pregador. Você está espalhando a mensagem. Ok? Então, pregador não é necessariamente aquele que fala no microfone, é aquele que sustenta uma mensagem. Então, é preciso compreender que qualquer um de nós pode incorrer nesse problema se distorcer a mensagem do Evangelho. Agora, essa é a única condição para o crente viver na maldição. Qual que é a única condição? Distorcer a mensagem do Evangelho. Vamos entender como é que isso acontece. Como é que isso acontece? Essa é a única razão que explica por que algumas pessoas, mesmo estando nesse tempo da graça, na nova aliança, ainda sofrem com as maldições relacionadas em Deuteronômio 28. Aquilo não era para acontecer conosco. Não é? Somos nova criação. Vivemos debaixo de uma outra lei. Por que a maldição daquela lei vem sobre nós? Gálatas 3:8 fala, vai começar a explicar para a gente por que um crente sofre maldição. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, preanunciou o Evangelho a Abraão: em ti serão abençoados todos os povos. De modo que, quem é que é abençoado, meus irmãos? Os da Paulo está dizendo que só é abençoado aqueles que são da fé. Só os da fé. A bênção é guardada exclusivamente para aqueles que têm a mesma fé de Abraão. Qual foi a fé de Abraão? A Bíblia fala, lá em Gênesis capítulo 15, eu não vou ler com você, eu vou contar. Deus chega para Abraão e diz: Abraão, eu sou o teu escudo, teu galardão vai ser sobremodo grande. E Abraão fala para Deus, o Senhor diz para Abraão ainda: você vai ser pai de numerosas nações. Mas Abraão diz para Deus: Senhor, como é que isso vai acontecer se eu não tenho filho? E o meu herdeiro é o servo que está na minha casa chamado Eliezer. Aí Deus diz para ele: não é esse que vai ser o seu herdeiro, mas aquele que vai nascer de você. E Deus fala para ele: vem para fora. Eles estavam na tenda conversando. E Abraão vai para fora e Deus diz: olha para o céu, conta as estrelas, se é que pode, porque assim vai ser a sua descendência. E logo em seguida, no verso 6, a Bíblia diz: e creu Abraão no Senhor, e isso lhe foi imputado para justiça. Abraão foi declarado justo porque ele obedeceu algum mandamento? Deus deu algum mandamento para Abraão? Não, Deus deu uma promessa. Deus não deu mandamento, Deus deu promessa. Porque Abraão creu, ele foi declarado justo. Aí na nova aliança, Paulo diz que a nova aliança é uma continuação da aliança abraâmica. E significa que nós somos hoje declarados justos do mesmo jeito que Abraão foi. Exclusivamente porque nós cremos. Abraão creu na promessa. Qual que é a promessa que você crê hoje? Qual que é a verdade que você crê hoje? Amém? Você crê que Cristo já veio, já levou sua maldição na cruz e você recebeu dele a justificação, a promessa do Espírito. Você não vê, você não sente, mas você é declarado justo somente por... É como Abraão, não é uma questão de obedecer mandamento, é uma questão apenas de crer no que Deus falou. Então, qual que é o veredito da palavra de Deus? Olha o que diz no final do texto, verso 9. De modo que os da fé é que são abençoados. Os da fé é que são abençoados. Mas a pergunta fica: o que que é ser da fé? No contexto do livro de Gálatas fica claro, ser da fé é crer na justificação que vem da fé. Amém, irmãos? Então veja, ter a bênção é a coisa mais importante na vida. A coisa mais importante na vida de um homem, de uma mulher, é ter a bênção de Deus. Quem tem a bênção de Deus, ele é um mistério. Ninguém consegue explicar as coisas na vida dele. Porque a bênção não bate, né? Conversava agorinha ali com o pastor Sérgio, e eu elogiando a bênção que ele tem recebido lá na cidade dele, E ele dizendo para mim: é, pastor, às vezes as pessoas olham para mim e elas não conseguem explicação para a bênção que eu tenho, e elas ficam atrás de outras explicações. Deve ser a cidade, deve ser dinheiro, deve ser não sei o quê, não é? Mas ele não consegue imaginar que Deus possa abençoar quem não merece. E não consegue imaginar como que a bênção acontece sem ter uma explicação baseada no merecimento de alguém. A bênção de Deus, quando alguém é abençoado, ninguém pode parar essa pessoa. Não existe essa palavra, mas eu vou falar para você, ele é imparável. Não existe, ok? Não existe, estou acabando de inventar para você. Ele não pode ser resistido, simplesmente. Onde ele chega, o favor de Deus vai adiante dele. Deus abre portas diante dele. O que outros fazem com muito esforço, para ele vem na mão de graça. O que outros ficam a vida inteira lutando para ter, ele tem e nem sabe como chegou a ter. Por quê? Porque ele é abençoado. Ele é abençoado quando chega, é abençoado quando sai. Ele tem favor das pessoas. As pessoas olham para ele com outros olhos. Se dispõem a estar com ele. Pessoas vêm para ajudar quando ele quer trabalhar. Ele simplesmente é suprido em todo o tempo. Por quê? Está debaixo da bênção. Então, o que você tem que buscar mais do que tudo na vida? Preservar a bênção. Estar debaixo da bênção em todas as áreas. Se você é um aluno abençoado, os professores vão ver você diferente. Entende? Você vai aprender mais rápido do que os outros. Você vai ser bem sucedido como aluno. Se você é um empregado abençoado, você é um empregado que tem o favor do seu chefe, tem o favor do seu patrão. Outros empregados não têm, às vezes, benefícios que você tem. O espaço que você tem, porque você é abençoado. Mas se você é um patrão abençoado, você é um empresário bem sucedido. O Senhor abre portas para você que outros às vezes nem entendem como você recebeu. E todo mundo fica tentando descobrir o segredo do seu sucesso. O segredo do seu sucesso é porque você é abençoado. Então, ser abençoado é fundamental. A vontade de Deus é que você seja abençoado. Mas eu vou contar para você agora um problema. Se você resolver voltar a viver deliberadamente baseado na lei, a maldição volta na sua vida. Está entendendo? Essa é a maldição do Novo Testamento. Paulo disse, qualquer um que perverter o evangelho, vai ter maldição na vida dele. Você perverte o evangelho quando você fala, mas também perverte o evangelho quando você mistura ele na sua vida própria. No seu dia a dia. Você resolve trazer os padrões do Velho Testamento para a sua vida de novo. Aí a maldição da lei te pega. Por quê? Por que que isso acontece? Se você decidir viver pela lei, preste atenção no que eu vou dizer. Se você decidir viver pela lei, você vai ter que cumprir todos os mandamentos da lei. Se não, a maldição vem sobre você. Esse é o padrão que Tiago coloca, Tiago 2:10. Pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de... todos, todos, estão entendendo o princípio? Eu vou repetir muito isso hoje na próxima aula, porque esse é um conceito fundamental para você viver na bênção, é não voltar a viver na lei. Quantos entendem o que eu estou dizendo? Olha o veredito do verso 10, Gálatas 3:10, todos quantos, pois, vivem ou são das obras da lei, estão debaixo de... Olha o que está dizendo, irmãos. Todos, não tem exceção. Todo aquele que resolveu agora viver baseado na justiça que vem da lei, na obediência da lei, nas obras da lei, o resultado na vida dele é maldição. Mesmo sendo crente, mesmo estando na igreja, e acredite, mesmo sendo salvo. Porque os crentes, eles não creem na lei para salvação. Não conheço crente que fala isso, jamais encontrei. Um crente que acredita que a salvação é por obras. Não existe tal crente. Não é? Todo crente crê que a salvação é de graça. É verdade ou não é? O problema é depois que ele é salvo. Ele é salvo, aí a graça acaba. Agora é por conta dele. É o braço dele. É a obediência dele. Ele tem que merecer a bênção diante de Deus. Só que ao fazer isso, ele volta da lei. Volta para a lei. Paulo diz, porque está escrito, maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas para praticá-la. Então a maldição vem, porque você, se você resolver viver pela lei, você tem que praticar tudo, tudo. Mas se você quebrar um, a maldição vem. Qual que é a má notícia? Ninguém consegue cumprir a lei. Essa é a má notícia. Em algum momento você quebra a lei. Pastor, eu não consigo entender direito o que é esse negócio de viver na lei. O que é a lei, meus irmãos? Eu vou só repetir esse conceito, nós já falamos isso em outra matéria, mas você sabe, repetição faz parte do aprendizado. O que é graça? Graça é receber sem merecer. O que é lei? É receber por merecimento. Por que a lei é merecimento? Porque a lei é, se você atentamente ouvir a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de fazer segundo a tudo quanto está escrito neste livro da lei, então e somente então virão e te alcançarão todas estas bênçãos. Então as bênçãos só vêm com qual condição? Obediência. Mas se você obedeceu, você precisa de crer agora? Não, quem obedeceu pode cobrar de Deus. Deus virou devedor dele. Eu fiz a minha parte, agora faz favor de fazer a sua. Eu não preciso de crer. Eu posso apenas reivindicar diante dos tribunais celestiais. Que eu fiz, agora você tem que abençoar. Isso é lei. Entendeu? Isso é lei. Quando você vive por merecimento, você se relaciona com base na troca, barganha. Não é verdade? Você está trocando a bênção por obediência. Qual que é o problema disso? Você nunca consegue obedecer completamente. Então você está sempre com medo de não receber a bênção. É verdade ou não é? Está sempre achando que não está qualificado para a bênção. E isso para aqueles que são minimamente honestos. Porque tem alguns que não são. E eles concluem falsamente que cumpriram toda a lei. E eles então se levantam com arrogância, dizendo, eu cumpro todos os mandamentos, eu sou líder nessa igreja, eu jejuo 2 vezes por semana, eu sou fiel no dízimo, eu quero a bênção. Ele tem uma listinha de coisas que supostamente ele faz. Você está entendendo? Tudo isso é lei. Então, lei é você viver no merecimento. O resultado do merecimento é 2 coisas. Ou você vai ter justiça própria, ou você vai sentir o quê? Condenação. Porque quando você está na lei, ou você obedece, ou você quebra a lei. Quando você, ninguém obedece, é só a pessoa que acha que obedeceu, né? Porque ela escolhe alguns mandamentos. Então, se você está na lei e você achou, presumiu que obedeceu, você se enche de quê? Justiça própria. Mas quando você conclui, que é a maior parte dos casos, que você não conseguiu cumprir, você se enche de quê? Condenação. Então, tanto o crente que está debaixo de condenação, quanto o crente que está cheio de justiça própria, ambos estão vivendo na lei. E qual que é o veredito da lei? Todos quantos são das obras da lei estão debaixo de? Então, um crente que fica acalentando a acusação, condenação na sua mente, ele está acalentando o que na vida dele? Maldição! Viu como é sério isso? Como é sério viver debaixo de condenação? Quem sou eu? Quem é minha casa? Eu não sou nada. Nunca vou conseguir, entendeu? Ele pode até pôr a graça no meio, mas se é condenação, não tem jeito. Ontem alguém me perguntou um negócio, eu respondi para ele com bom humor, mas é verdade que eu respondi. Ele falou, pastor, agora que você entendeu, né, toda essa tática do diabo de trazer condenação, então, qual que é a tática que o diabo usa contra você agora? Eu falei, condenação. Ele falou, mas não muda. Eu falei, vou te contar um segredo. O diabo só tem uma arma. Ele não tem um arsenal. Ele só tem uma arma contra você, a lei. Ele não tem outra. Aí você fala, ah, então vai chegar um momento, vai cessar esse ataque? Não vai. Ele vai tentar te atacar com condenação até o dia da volta. E você vai ter que posicionar na graça, no favor e no perdão incondicional até a volta. Por isso não tem essa história de crente que não precisa do sangue. Crente que já aprendeu demais sobre o sangue. Que agora isso é coisa de novo convertido. Eu quero dizer para você, querido, que o diabo não tem outra arma. O que ele faz é só mudar o disfarce da arma. Mas a arma é a mesma. Às vezes ela é comprida, às vezes ela é curta, mas é uma espada. Entendeu? Às vezes tem dois cortes, às vezes tem um, mas é espada. É espada. Então, muito cuidado para não voltar para a lei. Se queremos viver pela lei, precisamos cumprir todo mandamento da lei. Então, qual que é a razão pela qual os crentes ainda sofrem maldição? Porque a Bíblia diz que a maldição é só para quem quebra a lei. E o que acontece com alguns crentes? Depois de convertido, eles resolvem voltar para... E quando eles voltam para a lei, a Bíblia diz então que ele tem que obedecer tudo. Como ele não vai conseguir? Ele vai cair, vai quebrar. O que acontece com alguém que quebra a lei? A maldição vem sobre ele. Como você está entendendo a lógica bíblica? Sabe, não é difícil entender a lógica. Não é? Mas essas coisas têm que ser ruminadas bastante tempo, até que você transforme isso numa compreensão de um estilo de vida. Pastor, mas nós não fomos libertos da maldição? Sim, nós fomos libertos, mas você pode escolher viver ainda ou pela lei ou pela graça. Você pode escolher viver debaixo da bênção ou debaixo da maldição. É claro que para o crente não há mais maldição. Muito bem, por que que para o crente não há mais maldição? Você pode ver isso por muitos ângulos, né? Vou te mostrar só dois. Primeiro, o crente não tem mais maldição por quê? Porque as maldições que você deveria receber foram colocadas sobre Cristo. Gálatas 3,13, Cristo nos resgatou da maldição da lei, como? Fazendo ele próprio maldição em nosso lugar, ok? Então, uma vez que a maldição veio sobre ele, não tem mais que vir sobre você. Mas há uma outra razão pela qual a maldição também da lei não vai pegar mais em você, não precisa estar sobre você. Qual é? É que você foi liberto da lei. No outro reino que você vivia, existia a lei. Lá, quando você quebrava, a maldição vinha. Mas você morreu. E agora você nasceu de novo. E nasceu de novo em outro reino. E nesse reino, qual que é a lei dele? É a lei de Moisés? É a lei do Espírito da vida. Então, eu pergunto para você. A lei da Argentina tem algum poder aqui no Brasil? Não, porque lá é outro país. A lei de Moisés só tem poder lá no outro reino. No reino do filho do seu amor, ela não tem poder mais. Não se aplica mais aqui. Se não se aplica aqui, então alguém pode ser punido aqui de acordo com a lei da Argentina? Não, não pode. Só quem está na Argentina está sujeito à lei da Argentina. Uma vez que você morreu lá e ressuscitou aqui no Brasil, você está agora debaixo da lei brasileira. Está entendendo a minha ilustração? Quando a Bíblia fala de ser liberto da lei, ela está falando de uma coisa muito séria. Muito séria. É para você ter fé de que as coisas concernentes à lei já não se aplicam a você. Mas se você agora, sendo brasileiro, ok? Sendo brasileiro, resolve passar a fronteira e morar na Argentina, eu pergunto para você, você largou de ser brasileiro? Largou? Mas agora, você está sujeito a qual lei? A da Argentina. Para que você vai fazer isso? Para que fazer isso? É por isso que eu estou dizendo, o crente que vive, ou que volta a viver, sofrendo maldição, ele continua sendo filho. Ele é cidadão do reino. Ele nasceu de novo, não tem como mudar isso. Você nasceu no Brasil, você é brasileiro, viva de acordo com as leis do Brasil, aqui no Brasil. Mas se você passar a fronteira, a outra lei te pega. E o que é pior, às vezes você nem conhece a lei lá do outro lugar. E você começa a fazer coisa que no Brasil pode, e lá a penalidade é grave. A vida pode ser muito ruim. Estando lá, você está sujeito às leis de lá. Permaneça aqui, no novo reino que você foi trazido. Não é maravilhoso isso? Eu não sei se todo mundo entende a maravilha que é o Evangelho, meu Deus do céu. É uma maravilha sem limites, não é? Cristo nos resgatou da lei, não é? Mas ele não nos resgatou das bênçãos. Eu quero te dizer isso. Significa que as bênçãos continuam valendo. Essa é a maravilha da graça. Tem muito irmão que fala, bênção, agora é só bênção, né? Não tem mais nada além de bênção. E não tem mesmo, não é para ter. Ele te resgatou da maldição, das bênçãos ele não resgatou. Por que que ele não te resgatou da bênção? Porque o que ele fez foi o seguinte, ele cumpriu a lei, porque a bênção não era só para quem obedecesse? Ninguém obedeceu. Quem foi que obedeceu? Então, Cristo tinha que ser abençoado, sim ou não? Sim, porque ele cumpriu a lei. Cristo cumpriu a lei perfeitamente. Quem cumpre a lei é o quê? Abençoado. Aí o que acontece? Você vem agora para Cristo e Deus coloca você aonde? Em Cristo. Você foi colocado em alguém que cumpriu a lei. E ele legalmente tem que ser abençoado. E como você está nele, a bênção dele extrapola para você. Então você pode ler todas aquelas listas de bênçãos e dizer, é tudo para mim. Por que, que é tudo para mim? Porque eu mereço? Não, porque Cristo obedeceu. Se ele obedeceu e eu estou em Cristo, eu sou participante do que ele é. Só estou entrando na bênção. Só tem bênção para mim. Oh, Jesus poderoso. Vamos ler lá. Lá em Deuteronômio 28 tem a lista das bênçãos e maldições. Eu não tenho tempo de ler todo o capítulo com você. Por quê? Eu fiz questão de contar, eu não estava sabendo o número exato. São 14 versículos de bênção e 54 a maldição. 14 para bênção e 54 para maldição. Não é que tem mais maldição do que bênção, não. Ok? Eu sempre gosto de explicar isso. É que Deus fez questão de enumerar as maldições, porque ele sabia que ia aparecer gente no nosso tempo invertendo as coisas, dizendo que, na verdade, a maldição é bênção. Agora, se Deus deu o veredito de que essas coisas são maldição, não diga que elas são bênção. Não fale o contrário do que Deus fala. Concorde com o que Deus diz. Se Deus diz que doença é maldição, é isso que ela é. Não fale que ela é bênção. Se Deus diz que miséria é maldição, não transforme isso agora numa bênção oculta. Não é, é maldição. Se Deus diz que derrota na guerra é maldição, não transforme isso em aparente bênção. Não é, é maldição. Não é para você. Amém, meus irmãos? Então, é por isso que a lista é tão grande, porque Deus teve que enumerar muita coisa. Mas com relação às bênçãos, normalmente ninguém tem muita dúvida. Entendeu? Bênção é fácil de identificar. Maldição é que teologicamente ficou complicado agora. Né? Você encontra a gente ensinando coisas que você fala, não existe maldição mais. Tudo agora é bênção. Mas não é verdade. Deus diz que certas coisas não são a vontade dele para nós. Ok? Vamos lá. Vamos ver algumas coisas. Verso 3 diz, bendito serás tu na cidade, bendito serás no campo. Isso significa que a bênção está sobre você, Sérgio Aquino, e não sobre a sua cidade. E então, porque a cidade é abençoada, você foi. Não, é o contrário. Você é abençoado. Você chegou na cidade, a cidade ganhou. Porque você é abençoado na cidade e é abençoado também na fazenda, no campo. Depois, verso 4 diz, bendito o fruto do teu ventre. Isso significa que você é abençoado com saúde, é abençoado com fertilidade, e a bênção de Deus também se estende aos seus filhos. É bênção. Verso 7, o Senhor fará que sejam derrotados na tua presença os inimigos que se levantarem contra ti. Você vai ver a derrota do inimigo. Verso 8, o Senhor determinará que a bênção esteja em tudo que você colocar a mão. Quantos querem essa bênção? Tudo que você coloca a mão, prospera, floresce, é abençoado. Você precisa de crer nisso, não é porque você tem algum merecimento, alguma bondade especial, alguma integridade, não. É tudo por causa do favor imerecido, porque você entendeu a verdade do Evangelho e creu. A bênção é para quem crê. Verso 12, o Senhor te abrirá o seu bom tesouro, o céu. O céu vai estar aberto, para quem é abençoado, o céu está aberto. Emprestarás a muitas gentes, porém tu não tomarás emprestado. Isso significa que ser abençoado é o quê? Emprestar. Tomar emprestado é o quê? Maldição. Não pense que tomar emprestado é pecado. Não é pecado. Porque se tomar emprestado fosse pecado, emprestar seria induzir alguém ao pecado. Estão entendendo o que eu estou falando? Mas a Bíblia fala que você vai emprestar para muita gente. Significa que pegar emprestado não é pecado, mas não é bênção pegar emprestado. Então, viver endividado é sinal de maldição na sua vida. É preciso rejeitar essas coisas todas. Em nome de Jesus. O Senhor te porá por cabeça e não por cauda. Porque o Senhor sempre tem para você posição de honra. Essa é a bênção. E as maldições? Bom, as maldições incluem áreas como a sua saúde, família, provisão e a sua paz interior. No verso 22 diz, só alguns exemplos. O Senhor te ferirá com a tísica, tísica é tuberculose, e a febre, e a inflamação, e com o calor ardente, e a secura, e com o crestamento, e a ferrugem, e isso te perseguirá até que pereças. Ferrugem é um negócio maligno. Meu primeiro carro foi tomado de maldição. Eu falei para o Senhor, esse carro não é para mim. Era um Chevette, isso foi em 1990. Eu falei, Senhor, eu quero um carro na bênção. Porque está escrito, a ferrugem não é bênção de Deus. Ela vai consumir. Verso 27. O Senhor te ferirá com as úlceras do Egito, com tumores. Com tumores, é todo tipo de câncer. Com sarna, com prurido. Né, aquele corrimento horroroso. Né, de que não possas curar-te, doença crônica. Verso 59. Então o Senhor fará terríveis as tuas pragas e as pragas da tua descendência, grandes e duradouras pragas, enfermidades graves, e que não saram, que demoram, que ficam ali, não é? Verso 41 diz, gerarás filhos e filhas, porém não ficarão contigo, porque serão levados ao cativeiro. Hoje em dia não tem mais escravidão nesse sentido, como havia naquela época, mas tem muito cativeiro hoje, tem cativeiro de álcool, tem cativeiro de droga, tem cativeiro do pecado, tem muitos tipos de cativeiro, e o Senhor diz, se o seu filho for levado cativo, isso é maldição, vem para a bênção. Essa palavra que eu estou falando não é para condenar você, jamais falo para condenar, eu te falo para dar esperança, para dizer para você que não tem que ser assim se porventura acontecer. Não é da vontade de Deus. Quando você ora sabendo a vontade de Deus, sua fé cresce. Sua fé cresce. Não é a vontade de Deus. Verso 43. O estrangeiro que está no meio de ti se elevará mais e mais. E tu mais e mais descerás. Ele te emprestará a ti, porém tu não lhe emprestarás a ele. Ele será por cabeça e tu serás por cauda. Que coisa terrível isso, né? Isso com relação à provisão, também havia maldição. O verso 68 diz algo interessante, ele diz, o Senhor te fará voltar ao Egito em navios, pelo caminho de que te disse, nunca mais, nunca jamais o verás, sereis ali oferecidos para venda como escravos e escravas aos vossos inimigos. Mas qual que é a suprema humilhação? É humilhação ser vendido como escravo. Mas o pior é que não haverá ninguém disposto a te comprar. Não vai ter ninguém disposto a pagar o preço. Vão achar que você está caro demais. Só vão te levar na pechincha. Isso é humilhação. Além de ser vendido, não haveria ninguém interessado em comprá-los. Mas isso aqui é o último versículo da maldição da lei, mas ele é o cumprimento profético também da nova aliança. Viria um dia que iria olhar para você, ia te amar de tal maneira que ia dizer, eu pago, eu vou pagar. Essa é a redenção do Calvário. O que significa a palavra redenção? Redenção significa comprar de volta, comprar o escravo. Quando a Bíblia fala que você foi redimido, meu filho, ninguém queria você. Ninguém estava disposto a morrer por você. Ninguém estava disposto a pagar para você ser salvo. Cada um estava preocupado consigo. E você seria condenado, mas o Filho de Deus veio e olhou para você. E ele te comprou de volta para Deus. Você sabe, essa palavra, eu coloquei aí na apostila para você, essa palavra usada em Gálatas 3:13, que Cristo nos resgatou da maldição da lei, é exagorazo, exagorazo. É uma palavrinha grega que é composta de duas partes. Tem um prefixo ex, que significa para fora, exterior. E a outra palavra que vem de agora. Agora era o nome do mercado em Atenas, até hoje. Agora era o lugar do mercado. Então, ser resgatado, como está aqui em Gálatas 3:13, significa o seguinte, que ele foi ao mercado e nos comprou para sair do mercado de escravos. Você foi comprado para fora. E você foi trazido agora para a casa de Deus, e aquele que antes era um escravo foi transformado em filho. Amém? Gálatas 3:13 diz, que Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo Ele próprio maldição em nosso lugar. Eu coloquei esse versículo aqui de novo? Não. Ok, mas coloquei a referência, Gálatas 3:13. Mas eu vou dizer para você de cor: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele mesmo maldição no nosso lugar. Porque está escrito, o que está escrito? Maldito aquele que for pendurado no madeiro ali, a cruz. Mas você sabe algo interessante a respeito disso? É que a lei de Moisés, onde está escrito isso, maldito por pendurado no madeiro, foi escrita 1500 antes de Cristo. 1500, eu estou arredondando, claro, tá bom? Não foi exatamente 1500. 1500 antes de Cristo. Nessa época não existia Roma, não existia povo romano, não existia nada disso. Os romanos só começaram a se organizar 1000 anos depois de Moisés. 1000. Ok? Mas quem foi que popularizou a morte pela crucificação? Os romanos, 1500 anos depois. Mas a lei foi escrita 1500 anos antes, profetizando que Jesus iria ser crucificado. Não foi algo que aconteceu por acaso. Estava dentro do propósito, do projeto divino. A maneira como a lei prescrevia a morte em Israel era por apedrejamento. Em Israel não tinha crucificação, ok? Eles matavam por, executavam a pena capital por apedrejamento, mas Jesus não podia ser apedrejado. Eles tentaram apedrejar Jesus várias vezes, até chegaram a pegar em pedra, mas Jesus não podia ser apedrejado. Por quê? Porque ele tinha que ser feito maldição no nosso lugar. Ele não ia morrer só pelo seu pecado, ele ia carregar também a sua maldição. Então ele não podia ser apedrejado, ele tinha que ser crucificado. Então até as práticas romanas, tudo aquilo estava dentro do controle da soberania de Deus na história. Mas tudo visando o quê? Lá no final, a cruz de Cristo. Aleluia! Isso mostra como o amor de Deus é cuidadoso em todo o tempo para alcançar a todos nós. Você é um grande privilegiado, amém? Todas as vezes que você resolve se relacionar com Deus com base na sua obediência, você está decaindo da graça para a lei. Ok? E uma vez que você se separa da graça, você está voltando para a lei. Uma vez que você sai do Brasil e passa a fronteira, você entra na Argentina. É simples dessa maneira. Não é? Só existe duas possibilidades, filho. Ou você vive pela graça ou vive pela lei. Paulo diz em Romanos 11:6: se é pela graça, já não é pelas obras. Do contrário, graça não é graça. Se envolver obras, não é graça. E se é graça, não tem obra envolvida. Porque as duas coisas são como óleo e água, não se misturam. Ninguém pode viver pela graça e pela lei ao mesmo tempo. Não tem jeito. Então, na verdade, ainda que a gente fale de misturar graça com lei, a gente fala isso de uma maneira, vamos dizer assim, condescendente, porque, na verdade, quem coloca a lei na graça, exclui a graça, tira a graça fora, porque não tem jeito de ser as duas coisas ao mesmo tempo. Estão entendendo o que eu estou dizendo? Então, Gálatas 3:11 diz: é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Ora, a lei não procede de? Ela procede de quê? Obediência, obras. Ok? Só a graça de Deus é que procede de fé. Por isso, o veredito de Deus é: o justo vive pela fé. Você vai receber todas as coisas de Deus exclusivamente pela fé. Eu preciso de reafirmar isso no seu coração com muita clareza. Tudo que Jesus fez foi recebido pelas pessoas por fé. Todos os milagres exclusivamente recebidos por fé. Em nenhum momento o Senhor exigiu de ninguém que fizesse algo antes. Do tipo, vai mudar de vida primeiro. Vai perdoar sua mulher primeiro. Vai resolver a questão com o seu vizinho primeiro. Não teve nenhum momento, nenhuma obra de obediência. Foi sempre fé. O Senhor não curou ninguém com base no merecimento da pessoa. O Senhor nunca disse: ó, grande a sua obediência. Grande é a sua fidelidade. O Senhor nunca disse isso. O que ele chegou a dizer? Grande é a sua, porque tudo é por fé. Mas o elogio que nós queremos ouvir é isso. Grande é a minha fidelidade. Grande é a minha obediência. Grande é a minha justiça. Mas isso pode ser grande o tanto que for, nunca é suficiente para pagar a bênção de Deus. Nunca, nunca será. Deus só vai te dar pela graça. E se é por graça, só pode ser recebido por fé. Então, a pergunta é essa. Todas aquelas pessoas que foram a Jesus, era gente piedosa que cumpria a lei? Aquela multidão toda que ia atrás de Jesus, era gente santa, que vivia uma vida piedosa, sim ou não? Não. Eu pergunto para você, no meio daquela multidão, a Bíblia fala que Jesus curou todos. Todos os que vieram a Jesus foram curados, todos. Pergunto para você, no meio dessa multidão, tinha alguém que tinha brigado com a mulher no caminho? Tinha. Tinha alguém que tinha discutido com o vizinho? Tinha alguém que estava magoado, talvez, com um credor que levou ele na justiça? Tinha alguém que tinha olhado para a vizinha com um olhar que não devia? Irmão, no meio da multidão tem de tudo. Multidão é um antro. Multidão borbulha todo tipo de coisa. Todo tipo de coisa. Não é gente boa. Entendeu? Não é gente santinha. Não é. É gente que está cheia de defeito. No entanto, todas vieram a Jesus. E o Senhor requereu delas apenas o quê? Crer. 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 Só isso. O tempo inteiro. Crer. Pergunto para você. O Senhor é o mesmo ainda? É o mesmo. Então não tenha medo de pregar para as pessoas. Não tenha medo de desafiar as pessoas a crer. Entendeu? Qual que é o problema das pessoas? É que ainda acreditam que vão comprar a bênção pela obediência, pelo merecimento, sendo boazinhas, sendo mais santas. Santidade é bom, mas não paga a bênção de Deus. É importante viver uma vida correta, mas não é por isso que você vai receber de Deus. Só recebe por fé. Ignore até a si mesmo, nem olhe para si mesmo. Quando for se comportar bem, comporte-se porque você quer honrar aquele que você ama. Não porque você quer conquistar o amor dele, porque ele já te ama incondicionalmente. Quando você for se santificar, santifique-se separando do mundo, porque você é atraído por ele. Não porque você quer mostrar para ele o tanto que você é maravilhoso e bonzinho. Entendeu? Essas coisas todas têm o seu lugar, mas nenhuma delas é a base do seu relacionamento. A base é unicamente a graça mediante a fé. Fé. Vamos ver alguns exemplos. Né? Lá em Mateus 9, 27, a cura dos dois cegos. Qual foi a única condição? Fé. Partindo Jesus dali, seguiram-no dois cegos, clamando: tem compaixão de nós, filho de Davi. Tendo ele entrado em casa, aproximaram-se os cegos, e Jesus lhes perguntou: credes que eu posso fazer isso? Responderam-lhe: sim, Senhor. Então lhe tocou os olhos, dizendo: faça-se-vos conforme a vossa fé. Porque para Deus o que importa é fé. Mesma coisa a mulher sirofenícia. Mateus 15, 28. Então lhe disse Jesus: ó mulher, grande é a tua. Ele não falou: ó mulher, grande é a sua integridade. Grande é a sua fidelidade. Grande é a sua obediência. Não, ele falou: grande é a sua. Porque é a fé que importa. Faça-se contigo como queres. E desde aquele momento sua filha ficou sã. Então, elas não eram perfeitas. Só receberam milagres com base na fé. Não receberam com base em quão santas elas eram, mas simplesmente por crerem. A respeito daquele leproso que voltou para agradecer, Lucas 17, 19 diz: e disse-lhe: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Ok? A sua fé te curou. Marcos 2, 5 fala também do paralítico, lembra que desceu pelo telhado? Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: filho, os teus pecados estão perdoados. Por que o Senhor curou ele? Porque Jesus viu a fé. Jesus não viu o tanto que eles eram corretos, o tanto que eles estavam obedecendo à lei de Moisés, o tanto que eles estavam qualificados para a bênção. Não, o Senhor olhou se tinha fé. A respeito da mulher hemorrágica, o Senhor disse para ela: filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz. Lucas 8, 48, foi a fé. Diante disso, os discípulos perceberam. Você acha que os discípulos ficaram perplexos com tudo isso? Jesus come com o pecador, Jesus prega para o pecador, e Jesus cura os pecadores. E Jesus depois salva os pecadores. E tudo isso ele faz por fé. E os discípulos então disseram, Lucas 17, 5: Então disseram os apóstolos ao Senhor, aumenta-nos a fé. Porque descobrimos que a moeda do reino é fé. Já percebemos que tudo é recebido por fé. Então aumenta-nos. Respondeu-lhes o Senhor, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a esta moreira, arranca-te e transplanta-te no mar, e ela vos obedecerá. Presta atenção, o que o Senhor está falando aqui? Ele está dizendo que as coisas são muito mais fáceis do que você pensa. Você não precisa pedir uma fé maior. Se a sua fé for tão pequena quanto um grão de mostarda, ela é suficiente para transportar uma moreira para o mar. E o Senhor está dizendo o quê? Que ainda que a sua fé seja pequena, ela vai ser suficiente. Por exemplo, Pedro, Jesus disse que a fé de Pedro era pequena, sim ou não? Disse. O Senhor disse, homem de pequena fé, por que você duvidou? Mas a pequena fé de Pedro, deu para ele andar sobre as águas? Deu. Então, não se preocupe com o tamanho da sua fé. Não fique focado no tamanho dela, apenas creia. Eu já recebi a quantidade de fé que eu preciso para ver o milagre de Deus. Na sua graça, Ele já me deu essa fé. Eu não preciso me preocupar em buscá-la mais. Eu posso apenas cultivá-la. Ela já está em mim. Amém, irmãos? Então, o que você deve fazer? Você deve amaldiçoar esse estilo de vida baseado na justiça própria, baseado no merecimento. O justo viverá pela fé, não viverá pela obediência. Eu já falei para você em outra aula, vou repetir novamente, que Jesus, ele só fez milagres de graça, de bondade, de amor. Mas um dos milagres, apenas um deles, foi um milagre de maldição, de juízo. Foi só um. Foi quando ele amaldiçoou a figueira. Está lá em Marcos 11:12, diz assim. No dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome. E vendo de longe uma figueira com folhas, foi ver se nela, porventura, acharia alguma coisa. Aproximando-se dela, nada achou, senão folhas, porque não era tempo de figos. Então lhe disse Jesus, nunca, jamais, como alguém, fruto de ti. E seus discípulos ouviram isto. Bom, o que significa esse evento? Primeira coisa que você tem que entender, alguns ficam confusos, por quê? Porque Jesus foi procurar figo numa época que não era de figo. Então você tem que entender que lá em Israel, quando chega no final do ano, começa o inverno, as folhas caem. Mas lá para março, abril, na primavera, as folhas voltam. E quando as folhas voltam, às vezes é normal acontecer que a gente encontre frutos temporãos. Na figueira vai aparecer alguns frutos temporãos. Ainda não é a época dos figos. Mas supostamente, porque ela está verde, algum fruto estava ali. Quando há fruto temporão, eles sabem que 6 semanas depois vai estar carregadinho de figo maduro para eles colherem. Jesus foi lá e não encontrou figo. E ele falou, nunca mais ninguém coma nada de você. Quando Deus vem procurar algo, né? Jesus está com fome, ele está querendo algo, ele vem buscar algo, ele não acha. Que coisa séria. O que ele veio buscar? Ali. Então, pastor, como é que eu explico isso? Por que o Senhor amaldiçoou a figueira? Eu louvo a Deus porque ele amaldiçoou a figueira, não foi um homem. Ele amaldiçoou a figueira porque ele amaldiçoou um estilo de vida, um jeito de viver. O que simboliza a figueira? Então, na hermenêutica tem um princípio chamado primeira menção. A primeira menção de qualquer assunto na Bíblia determina em linhas gerais o seu sentido em toda a Bíblia. E a primeira menção de figueira na Bíblia está lá em Gênesis, capítulo 3. Quando o homem viu que estava nu depois de ter caído, ele tentou fazer para si roupas com folhas de figueira para se apresentar diante de Deus. Aquelas folhas de figueira eram o esforço do homem tentando se tornar apresentável para Deus. Ou seja, as folhas de figueira representam justiça própria, obra humana, merecimento próprio. Quando o Senhor amaldiçoou a figueira, ele está dizendo, olha, ainda que a justiça própria pareça bonita, verdinha, ela não tem realidade, ela não tem fruto. O resultado dela é secar até a raiz. E o Senhor, então, amaldiçoou, ok? Você hoje entra na bênção apenas confiando na graça, por fé. Mas se você decide confiar no merecimento da obra da lei, você está se posicionando para viver um estilo de vida que foi amaldiçoado por Jesus. Não faça isso. Rejeita isso hoje. Rejeita aquilo que ele rejeitou. Permaneça na posição da benção. A posição da benção é ficar firmado no evangelho da graça de Deus. Quantos querem a benção na sua vida? Vamos orar que o Senhor nos dê revelação disso. Pai, que a tua luz resplandeça no coração dos teus filhos. Livra-os, ó Deus, livra-os de sair de uma posição tão maravilhosa, da graça que libera bênção superabundante sobre nós. Em nome de Jesus. Amém. Vamos avançar para a nossa próxima aula. Ficou confuso, irmãos? Você entendeu o princípio? Porque eu vou repetir tudo de novo agora. O espinho na carne de Paulo, a Bíblia não diz o que era, mas a gente entende que a Bíblia explica a Bíblia. E lá em Josué, Deus diz para Israel o seguinte: se vocês não eliminarem esses povos que eu estou mandando, eles vão ser espinho nas vossas ilhargas. É a mesma expressão que Paulo usa. Então, a menção de espinho na carne lá no Velho Testamento, em Josué, era com relação àqueles povos que viraram depois uma canseira para Israel. Então, o que, que a gente supõe? Eu creio que o espinho na carne de Paulo também não era realmente doença, mas eram os judaizantes que iam de cidade em cidade perseguindo ele, perseguindo a mensagem da graça, porque eles acreditavam que Paulo estava ensinando contra Moisés, contra o templo, contra, portanto, a aliança de Deus com Israel. Então eles ensinavam que a salvação era por meio de Cristo, mas tinha que continuar circuncidando, guardando a lei, fazendo aquelas oblações todas. Paulo dizia: não, se voltar a fazer isso, cai na maldição. Então eles perseguiram Paulo. Você fica achando que Paulo morreu? Olha para cá, vou te dizer uma coisa. Eu vou ministrar isso lá em Roma, quem for comigo vai ouvir. Estou vendo que aqui ninguém vai, mas você pode orar que Deus te dá. Eu vou para lá mês que vem. Paulo, é que você fica achando que Paulo morreu perseguido pelo Império Romano, tadinho. Nero, aquele endemoniado, estava perseguindo a igreja. Não, Paulo não morreu por causa da perseguição do Império Romano. Paulo morreu por causa da perseguição de crentes, judaizantes, legalistas. Ok? Quem matou Paulo foram esses falsos irmãos, diz ele, que ensinavam o evangelho pervertido. Eles mataram Paulo. Pastor, mas não foi o império? Sim, é claro, a mão do cidadão que matou Paulo era um exator romano, mas ele só fez aquilo por causa da perseguição dos crentes legalistas. Nero não estava atrás de Paulo, quem estava atrás de Paulo era esse pessoal. Ok? Então, na verdade, Paulo morreu por causa de quê? Por causa da mensagem. Isso você tem uma noção de como ele atribuía valor ao evangelho. Ele morreu por causa da mensagem. A mensagem não pode ser comprometida em nenhum milímetro. E eu vou entregar minha vida para você entender o quanto ela é importante. É isso que ele falou em outras palavras. Ele morreu por causa de uma mensagem. Ok? A gente fala que ele morreu por causa de Cristo, porque no final das contas tudo é Cristo. Mas Jesus disse que nós podemos largar família, mulher, campos, bens, por causa dele e por causa do evangelho. Essas duas coisas é que nos movem, ele e o evangelho. Tem coisas que têm a ver com o nosso relacionamento, amor, né, com ele, mas tem coisas que têm a ver com a mensagem. A mensagem é chave. Nós não podemos deixar, como algum irmão me disse esse tempo atrás, tão poderosamente, não é? Não podemos deixar que um sacrifício tão grande caia no vazio. Não podemos deixar que uma obra que envolveu séculos do poder de Deus seja simplesmente ignorada e esquecida. A melhor maneira de honrar o Senhor é honrando a obra que Ele fez. E você honra a obra que Ele fez proclamando, falando. Então a igreja que se cala é uma igreja desonrosa. O crente que se cala a respeito da mensagem do evangelho, ele está desonrando a obra de Cristo. Por isso Paulo diz: ai de mim se não pregar o evangelho. Ai de mim é duro, né? É que a graça de Deus, às vezes, é mais séria do que você pensa. Tem muito irmão que tem uma visão da graça, um negócio meio festivo, meio carnavalesco, um negócio desse tipo, né? Amém, você vai crescer. Enquanto é criança, é assim mesmo. Você vai chegar a um ponto de perceber a seriedade dessa mensagem. Não tem nada mais sério e poderoso no planeta. E não tem nada que o diabo teme mais do que essa mensagem.